A convite da professora Lilian e da professora Ana, que são as coordenadoras de curso, vou fazer uma breve preleção de alguns temas que serão trabalhados em profundidade com vários professores nas próximas semanas com vocês. Nos últimos 25 anos, em vários lugares do Brasil, em paróquias, seminários, ou mesmo coordenando cursos de extensão e de especialização em centros universitários, universidades, alguns com uma vocação religiosa muito grande, como, por exemplo, a Faculdade Católica de Anápolis, que é um centro, um poderoso centro tomista. Lá tive a oportunidade de trabalhar com muitos padres, freiras, seminaristas que fizeram uma formação em filosofia clínica, o próprio bispo da cidade, que se tornou um grande amigo, Dom Manuel, e também em Cuiabá, no Estúdio Eclesiástico. E nessas jornadas, nesses estudos, muitos dos problemas pelos quais hoje a tradição religiosa se vê, em diálogo, não é? Crise de valores, crise de princípios, crise de identidade, isso muitas vezes aflorava nas aulas, nas nossas conversações, e também o que fazer a respeito disso. Certa ocasião, no Estúdio Eclesiástico em Cuiabá, numa reunião com formadores, sacerdotes, essa questão foi colocada e eles pediram a opinião de vários profissionais. Quanto à filosofia clínica, então eu coloquei um posicionamento a partir de todo o trabalho que eu vinha fazendo. Parte do que vocês verão agora tem a ver muito com aquele posicionamento. Não é uma regra, e não é assim para todos, mas de um modo muito amplo, muito extenso. A religiosidade, e aqui, nos seus múltiplos aspectos, no nosso país, pelos traços culturais, pelos traços históricos, ela tomou alguns caminhos que deram a ela certas características, que nós encontramos aqui no nosso país. Portanto, um caminho na religiosidade, especificamente como a Ana e a Lilian propuseram no curso Cristianismo, imagino que dentro disso, considerar as nossas características, as nossas peculiaridades, o nosso desenvolvimento no país historiográfico, isso pode contribuir muito nessa caminhada. Me refiro especificamente a alguns elementos. Observe, quando você vai a um sacerdote, a um pastor, a um padre, alguém que você tem como uma pessoa sábia, que pode orientar, trocar palavras, por vezes, esta pessoa, compreendendo também a sua trajetória de vida, estende a mão e você provavelmente sente que essa mão estendida chegou até você. E que você, em contrapartida, fazendo uma movimentação, estabeleceu uma forte intercessão. Muitas vezes isso não acontece. Quando acontece e quando não acontece, da mesma forma, as duas formas e outras nos propiciam vários elementos de aprendizagem. Nos Estados Unidos, houve um pastor chamado Charles Sheldon. E o Charles Sheldon desenvolveu um trabalho. Ele faleceu há muitas décadas, na década de 40. Mas ele fazia um trabalho que, em filosofia clínica, nós chamamos de recíproca de inversão. ele achava que se nós teorizarmos sobre a Bíblia, sobre os textos sagrados e permanecermos na teorização, isso é um trabalho importante, mas nos mantém muito longe de certas vivências que são fundamentais. Então, o que que ele fazia? Ele usava isso que vocês verão agora, que é a recíproca de inversão. Ele nos colocava dentro do texto sagrado, em conversação com os elementos sagrados e aprofundando a partir daí o nosso cotidiano. Depois que ele veio a falecer, os editores tomaram vários textos dele e compilaram em filmes e nesta obra que veremos agora. Basicamente, o que ele fazia é mostrar que aquelas palavras que você lê quando você abre um texto sagrado, elas não são palavras mortas. O fato de terem sido escritas ali há 2000 anos, 4000 anos, em alguns casos até mais, não significa que estão mortas. E mais, ele chamava a responsabilidade nossa para o fato, atualize para o seu dia, para o seu cotidiano e para a sua vida, isto. Isso é conversar com o autor. Pois o contrário é que ele perde completamente o sentido. Como ele fazia isso? Nesse trabalho que vamos ver agora, em seus passos, o que faria Jesus? Que é um texto de compilação com as várias conferências dele. Ele nos coloca vários cenários e nos chama a dizer, olha, viva agora isso, a partir dos textos que para você fazem sentido, segundo aquilo que você acredita, que tem a ver com a sua vida. Vou mostrar para vocês como ele trabalha esses elementos. Ele diz assim, ele um dia está no trabalho dele, de pastor, na igreja, e chega um rapaz até ele. E esse rapaz precisa de emprego, precisa de ajuda, mas ele está muito atarefado. Ele mal tem tempo de atender o rapaz. Mal tem tempo de se ocupar. Ele não faz isso por má índole, de forma alguma. Ele faz isso porque, assim como nos nossos dias, nós temos tantas atividades, tantas correrias, tantos compromissos. Ele não podia naquele momento. Ele até convida, olha, volte depois, vem aqui, nós teremos mais tarde, não é? O culto, a missa, vem, volte depois. A partir daí, acontece algo inédito. Vamos acompanhar o que acontece a partir daí. Após o fim do sermão, então ele fez todo o trabalho pastoral, sacerdotal, quando termina, todos se surpreenderam pela voz de um homem vinda do fundo do templo. Quando ele se aproximou do púlpito, Maxwell o reconheceu. Era o mesmo jovem, maltrapilho, que tinha batido a sua porta. Girava novamente o surrado chapéu entre as mãos. De modo humilde, este jovem começou a falar. Observem, há pouco ele tinha estado lá, pedido ajuda, mas este homem não pôde ajudá-lo. Então ele retorna e estabelece um diálogo com ele. Observem a natureza do diálogo. Eu não sou um andarilho qualquer. Perdi meu emprego há 10 meses. Eu sou tipógrafo. As novas máquinas linotipo deixaram muitos desempregados. E essa é a única coisa que agora eu sei fazer. Não encontro mais emprego e há muitos outros na mesma situação. O ministro pregou que o discípulo de Jesus precisa seguir os passos dele. A obediência, a fé, o amor, a imitação. Mas não ouvi explicação para esses passos, principalmente o último passo, a imitação. O que seria seguir os passos de Jesus? Maxwell permaneceu a seu lado imóvel, apoiava-se no púlpito, com o rosto cada vez mais pálido e cada vez mais triste.
Assim como ele, ninguém esboçava gesto algum para interromper o estranho, que continuava: "Eu fico confuso quando vejo tantos cristãos vivendo com conforto, cantando: 'Tudo a Cristo a te entrego.' Minha filhinha mora com a família de um impressor até eu me estabilizar. Minha mulher morreu há 4 meses, sufocada, em um pequeno quarto em Nova York, de propriedade de um membro da igreja. Os membros de igrejas grandes têm dinheiro para luxos, enquanto os que estão fora morrem em cubículos sórdidos e andam pelas ruas à procura de trabalho, vivendo na miséria, na embriaguez, no pecado." O homem se desequilibrou de repente, apoiando-se na mesa com uma das mãos. Seu chapéu rolou pelo tapete. Sem uma palavra, o gemido caiu pesadamente ao chão. Dr. West declarou que estava apenas desmaiado. "Deve ser algum problema no coração", observou, enquanto ajudava a carregá-lo até o gabinete pastoral. Esse episódio marca toda a trajetória do livro. Porque a partir daí, este pastor, Maxwell, começa a meditar sobre o assunto. Ele estava tão cercado de problemas, contas, gente pedindo, pessoas indo e vindo de todos os lados, que ele não tinha como parar para vivenciar as coisas que ele tanto queria viver também. Já ele não, talvez não estivesse vivendo isso. Mas quando este homem chega e fala isso, por alguma razão ele resolve acordar. Mas vejam, isso assim é tão simples, acordar? Esse garoto diz para ele: "Eu não estou vendo viver essas coisas que vocês estão falando. Vocês estão falando uma coisa, mas estão vivendo outra. Eu não estou vendo viver." E isso acordou o pastor, ele ficou impactado com essas palavras. De fato, na crítica que o Sheldon faz aqui nessa obra, ele, para ele, uma grande parte de pessoas da nossa época estava vivendo desta forma. Vivia teorias, vivia palavras bonitas, vivia conteúdos outros, mas aquilo a que se propunha viver, para ele, não estava mais ao nosso alcance. E como fazer para retornar? O que ele propunha? E vocês que são terapeutas, que vão começar que estão agora num curso que vai trabalhar terapia com estes elementos, como fazem quando uma pessoa, pelas próprias propriedades e inclinações internas, desejar retornar para a religiosidade? Uma pessoa para a qual, às vezes, ler o texto sagrado já não é mais o suficiente, ela não consegue mais se conectar. Às vezes, nem orando, ela consegue mais se conectar. Como faz? Qual é o caminho de retorno? Qual é o caminho de desenvolvimento? Qual é o que se faz a respeito daí? Se nós tomarmos fórmulas prontas, dificilmente, acho, conseguiremos atingir determinados objetivos desta ordem. Mas, se considerarmos esta pessoa que procura, pela maneira como ela procura, e o que ela procura, e como isso pode acontecer, talvez tenhamos uma possibilidade melhor, via respeito, via alteridade, sabendo que para cada um de nós isso será diferente. Ele diz aqui na obra que o acontecimento foi uma grande comoção para os membros da igreja. Domingo de manhã, ainda batido pelas noites de vigília, Maxwell pregou de modo inédito, sem anotações, sem aquela oratória brilhante de costume. E após fechar sua Bíblia, ainda hesitante, pôs-se a falar sobre a cena incomum daquele domingo. E aí ele contou para todos que estavam lá que naquela manhã aquele jovem tinha morrido. E disse que esse que morreu colocou algo que para ele era de grande importância. E então ele faz uma proposta àquelas pessoas. Olhem a proposta que este pastor Maxwell vai fazer àquelas pessoas. Ele diz: "Quero desafiar vocês pelo período de um ano ao seguinte questionamento. Vejam, questionamento. Ele não está dizendo faça isso. Ele está dizendo pergunte-se sobre isso. Viva agora essa proposta. Não é? Que é a seguinte. O que faria Jesus antes de qualquer decisão que se tome? O que faria Jesus? É isso que esse pastor pede para a pessoa. Vamos ver alguns exemplos disso? Olha, você disse para seu filho não mexer em determinada coisa, porque isso são seus livros, você precisa terminar um trabalho, e ele desordena lá na sua mesa, depois você tem muita dificuldade. Antes de explodir e dizer coisas que em seguida, quase imediatamente, você vai se arrepender, o que acontece se você aceita um desafio como esse? Para, e ao invés de teorizar, buscar palavras em livros sagrados, atualizar o que você já conhece, por exemplo, dos evangelhos, trazer para a sua vida e viver agora ali, diante do seu filho. Será que você explodiria com ele? Será que você diria palavras tão duras como tem dito? Ou será que... O que Jesus faria nesse contexto? É possível fazermos aqui uma ponte entre as palavras do evangelho e o que está se passando? Tendo você como ponte? Porque é você que vai fazer esse trabalho. O que você permite? O que você inviabiliza? Talvez objeções como... Eu já tentei tantas vezes. Nunca funcionou. Ou, eu já perdoei meu filho tantas vezes e ele só fica pior. Ou, talvez, uma reprimenda severa ajude. Mas aí você para e pensa, será que é assim que Jesus faria? Como você vai fazer essa conversação com os textos sagrados, com o que está acontecendo? É este desafio que este pastor propôs. Antes de 1940, em muitas conferências. E a obra inteira ele nos dá muitos exemplos, mostrando que às vezes isso é extremamente difícil. Parece completamente fora do nosso alcance. Por exemplo, quando nos sentimos injustiçados, humilhados, coagidos, censurados. Às vezes isso parece fora do nosso alcance. E bem nessa hora ele surge com a pergunta, o que Jesus faria? Para alguns a aprendizagem nesses momentos difíceis é muito, muito, muito dilemática. Mas para outros é nesses momentos que eles poderão aprender. Verifique como isso é para você. Como isso pode ser para você. Nosso objetivo, continuou o pastor Maxwell, será agir como ele agiria em nosso lugar, sejam quais forem as consequências. Quem se interessar pode se encontrar comigo no gabinete da igreja. Quando ele termina, chega lá, havia algumas dezenas de pessoas interessadas nisso, mas colocaram tantas questões, tantas ressalvas que o pastor teve que se manter firme para tentar explicar isso. E sabe o que? Uma das coisas que mais o abalava é que ele precisava aprender também essas coisas. Aquilo que ele estava dizendo para a pessoa servia muito para ele. Maxwell falou aos presentes: como sabemos, o nosso compromisso é agir segundo a resposta a seguinte pergunta: o que faria Jesus? O que experimentei desde domingo passado me fez questionar o significado de ser cristão. Por isso convoquei a igreja a este desafio. Vocês estão prontos? Aí uma menina chamada Rachel disse para ele assim: como saber exatamente o que Jesus faria, pastor? Nossa época é outra. Há muitas questões que os ensinamentos de Cristo não abordam. Já pararam e se perguntaram coisas assim? Mas lembrem, o fato de algo ter sido feito em algum momento, cada um dos senhores, por exemplo, traz no coração, na alma, uma palavra carinhosa que ouviu de um pai, de um avô, alguma vez na vida, que já está fora de contexto, mas que num momento difícil você faz uma ponte, resgata esses elementos, pensa com amor e carinho, e alguns até atualizam fortemente, dizem, não, se minha avó estivesse aqui comigo, ela me diria agora, meu filho, você pode continuar. Você já passou momentos tão difíceis, continue. Olha o que essa pessoa fez. Dialogou, atualizou, mesmo sabendo que era de uma outra época, um outro contexto. Por que na religiosidade algo assim não pode ser feito? Ou, se pode ser feito, quando, de que forma isso pode ser feito? Quais os propósitos disso? O propósito é o nosso crescimento? O propósito é a alienação? O propósito é um faz de conta? O propósito é resolver sintomas para que continuemos fazendo coisas que nós mesmos sabemos que temos que corrigir? Qual é o propósito? Todas essas questões e ainda muitas outras fazem parte do nosso trabalho como terapeutas, como sacerdotes, como médicos, como pedagogos, é parte da nossa jornada. Até onde chegaremos com isso? Como saber, não é? Mas a resposta que o pastor dá a ela é uma resposta do próprio livro sagrado. Ele diz, através do Espírito Santo, Jesus nos disse, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda verdade. Como é que nós atualizamos isso para cá? Como você atualiza? Você vai fazer disso uma leitura fundamentalista? Você vai colocar isso naquele contexto e conversar o seu contexto com aquele contexto? Isso é a sua forma de viver a religiosidade. Como você fará? Para aqueles para os quais algo assim tem um sentido. Se, terminou o pastor dizendo a eles, se Jesus nos recomendou imitar seu exemplo, trata-se de algo praticável. Aqui, o pastor nos faz lembrar um elemento importante. Quer dizer, aquele que falou isso, lembrem, diferente, alguns dos senhores já fizeram viagens internacionais de estudos, nós já estivemos em alguns países, não é? Alguns estiveram na viagem, por exemplo, à Grécia, na qual a mitologia grega é uma mitologia folclórica, existem Zeus, Hércules, um monte de elementos que você sabe, nem representação geográfica existe disso. Mas eu me lembro bem, quando estivemos em Israel, na Universidade Hebraica, naquela pós-graduação, como alguns ficaram quando estivemos, por exemplo, no Rio Jordão, no Mar da Galileia, quando estivemos em sítios arqueológicos. A mitologia lá não é uma mitologia fictícia, não é? Quando a gente vê Jesus, cada personagem, os elementos, nós temos elementos geográficos, comprobatórios, historiográficos, que nos dizem, olha, aqui temos as palavras que chegam pela Bíblia, nós temos muitos registros que fazem fazer, que fazem ter um elemento pontual, segundo os nossos padrões de época, que podem conversar conosco em bases, não como na mitologia grega, numa mitologia mais amistosa para os nossos padrões de época. Mas a nossa parte não é, talvez, estar diante disso de uma maneira impávida, tratando tudo isso como fóssil, mas sim torná-los vivos, dinâmicos na nossa vida. Quando alguns falham nisso, provavelmente colocam a perder todo esse fator de religiosidade. E aí, o que fica sendo real, concreto e válido é o tijolo, é a pedra, é o seu sofrimento, é a consulta que você tem que ir ao médico e está muito impaciente e temeroso do que pode ter, porque você já não anda bem. Então é isso que passa a ser a sua verdade, a realidade, porque todo fator transcendente já não constitui mais uma realidade. Quando esse pastor nos chama para isso, ele está dizendo, há uma possibilidade. Eu separei alguns vídeos bem curtos para vocês, para ilustrar isso que estamos vendo. Vamos ver alguns desses videozinhos? Acabamos de ver, então, um exemplo, agora gravando de novo, de um avô conversando com o próprio filho sobre o neto. Ele acaba de nos mostrar, na prática, isso que estamos vendo aqui. Mas no próprio livro há um exemplo prático disso. Observem este exemplo que vem agora. É de um diretor de um dos grandes jornais da Redondeza, numa cidade pequena, não é? Um jornal que vivia com dificuldade, um jornal chamado Diário de Notícias. Observem o que acontece agora quando este editor e proprietário tenta mudar o rumo das coisas que já tinham ido muito longe. Um jornal no qual você abre e tem anúncios que ele sabe que são anúncios que não são verdadeiros. Um jornal no qual ele abre e vê lá lutas de boxe, notícias de assassinatos e outras coisas. Este homem, ao tentar fazer o que foi proposto aqui, como vai fazer? Vai fechar o jornal? Vai retirar os anunciantes? Como ele vai pagar os funcionários? Como ele vai fazer? Vamos ver então. Como um desses dilemas, porque é provavelmente o que acontece com algumas pessoas quando tentam construir essas pontes. Leiam uma passagem belíssima do texto sagrado e pensam como fazer isso na vida, ou se há como fazer isso na vida. E por vezes se perdem nos caminhos das construções de pontes para isso. O diretor do Diário de Notícias, escreveu o Charles aqui no livro, de Raymond, se chamava Edward Norman. Chegava bem cedo ao jornal naquele dia. Estava pensativo quanto à decisão que tomou com o pastor na igreja. Fechou a porta e fez o que não fazia há muitos anos. Ajoelhou-se, orou, invocando a presença e a sabedoria de Deus. Começou assim sua rotina diária, com a convicção de agir conforme Jesus agiria. Logo em seguida, o editor responsável lhe mostrou a reportagem da luta de boxe do dia anterior. Norman olhou para o documento e decidiu: não vamos publicar isso. O editor ficou pasmo. Teria Norman enlouquecido? Clark, você é cristão como eu, certo? Então, se Cristo fosse dono desse jornal, você acha que ele publicaria? 3 colunas e meia de uma luta de boxe? Não, ele não publicaria. Bom, decidi só fazer no diário durante um ano o que Jesus faria. Por isso, eu não vou publicar a matéria. Os funcionários do Diário de Notícias comentaram o fato absurdo. O jornal sairia sem uma palavra sobre a luta famosa que houve no domingo? Quando chegou às bancas, foi visível a decepção de seus leitores. Muitos devolveram os exemplares. Um bom número de jornaleiros se dirigiu à distribuição para reclamar. Norman decidiu compensar-lhes o prejuízo financeiro, surpreendendo a todos. De volta para casa, o diretor se viu imerso em seus pensamentos. Havia ainda muito a ser mudado no jornal. Avaliou que era inevitável a queda nas vendas. Contudo, estava ainda longe de prever toda a extensão dos prejuízos. E na semana seguinte, recebeu grande número de reclamações indignadas de leitores, de anunciantes. Quantos ainda persistem diante de tais dificuldades? Quantos vocês conhecem que, diante de certos hábitos nocivos, um bate na esposa, outro se embriaga, destrói o automóvel, outro rouba amigos, outro tem um caráter duvidoso, alguns até tentam caminhos via religiosidade, para aqueles que têm a inclinação, porque alguns não têm, alguns têm outros caminhos, mas para aqueles que têm o caminho via religiosidade e que se deparam e procuram fazer aquilo que conhecem que é sensato, como conciliar essas estradas? Como fazer diante de onde a pessoa já está, às vezes muito longe, perdida em tantas coisas, que ela já nem pode com certas decepções, certas críticas, certos problemas. Alguns até preferem ficar como estão, acham que é até melhor do que tentar agora uma mudança. Não acreditam que possam ter força para isso. Mas vejam, nós estávamos falando de interseções, de caminhos que contemplam um encontro. E um encontro não é um escambo, um balcão de negócios. Um encontro provavelmente é você tentar chegar até o outro tentar chegar até você. Às vezes o outro precisará fazer a maior parte, às vezes nós faremos a maior parte. E às vezes será de outra forma, o ambiente poderá ajudar. Mas em alguns casos, talvez o que aconteça de fato se torne a ruptura. Na nossa tentativa de encontrar caminhos, nós não temos garantias de que de fato encontraremos esses caminhos. Estamos buscando por, fazendo o melhor que conseguimos. Bem, então foram críticas, gente cancelando anúncios. Vocês podem imaginar o que é isso, não é? E a dificuldade em torno disso. Depois de orar, pediu a Clark que deixasse de renovar contratos, alguns contratos, com alguns agentes de publicidade. Clark então estremeceu. Isso vai representar uma grande perda para o Diário de Notícias. Clark, você acha que Jesus permitiria anúncios de uísque, de cigarro, no jornal dele? Relutante, o editor responsável teve que responder que não. Entretanto, Norman ainda não tinha enfrentado o problema mais sério, que era a edição dominical, com suas 40 páginas de esporte, cinema, fofoca, moda, sociedade, política. Será que Jesus editaria um jornal no dia do Senhor? Foi um penoso dilema. Seria uma perda de milhares de dólares e os assinantes se sentiriam lesados com menos de 7 exemplares por semana. Pela primeira vez, Norman quase fraquejou. Por fim, comunicou à equipe que suspenderia a edição dominical do diário, frisando que compensaria o público com uma edição dupla aos sábados. E disse: acredito que Jesus não seria favorável a um jornal aos domingos, se estivesse no meu lugar. Na última edição, domingo que vem, sairá um editorial expondo meus motivos. E é assim que o autor nos coloca um dos dilemas da nossa vida. Eu sei que nesta parte do que estamos tratando parece então que se torna intransponível, não é? Então, como fazer? O custo disso é o custo de abandonar nossa própria vida, tudo o que fizemos? Ora, mas se fosse assim, se tivéssemos que deixar tudo aquilo que nos constitui, já seria então, estaríamos falando de uma outra coisa. Eu quero mostrar agora um pequeno vídeo de 3 minutinhos que rapidamente mostrará para os senhores caminhos. Provavelmente, o que pode desanimar alguns diante disso que acabamos de ver é que para onde estão olhando, não estão vendo a ponte que liga esses caminhos. Querem ver como rapidamente uma dessas pontes pode se restabelecer? O que eu usei aqui, ó, é algo típico para o nosso padrão de época, para a nossa base categorial, época, a língua, os amigos, os ambientes que nós vivemos, para mostrar que dentro disso há várias passagens. Vamos procurar por elas. Vamos ver nesse pequeno vídeo de 3 minutinhos uma dessas estradas, tá bem? Fica mais fácil assim, não fica? Vejam, se a mãe teorizasse a respeito. Meu filho não tem uma perna, meu filho não pode brincar, eu tenho que fazer tal coisa, e como uma proposta, e fazer isso, deixa eu ver como é que o pastor colocou, eu quero viver, se eram os textos sagrados no meu cotidiano, fizesse todas essas confabulações, será que ela faria isso? Ou será que boa parte do que aconteceu aí foi um coração de mãe que ama, que um dia passando viu o cachorrinho, se emocionou pesou as coisas, sabia dos dilemas, levou, não sabia muito por onde as coisas se passariam, mas acreditou que poderia ela fazer uma parte, o filho faria outra, o cachorrinho fazia parte dele, a vida faria sua parte, e que juntos talvez encontrassem um bom denominador. É mais ou menos isso. Quando eu leio esse texto para vocês, o que houve com o editor, é natural que fiquem apreensivos e que pensem, não há saída, é muito difícil, é muito longe, é irreal, é utópico. No entanto, quando fazemos isso na vida, não pensem que nós somos os atores centrais disso. Nós não somos. Há muitos personagens. Nós somos um deles. Talvez aqueles que trazem, aquele personagem que vai trazer a semente, aquele que vai trazer a boa intenção, mas isso vai depender de muitos fatores. Também de nós, mas de muitos fatores. E se há um propósito comum, talvez se encontre esse caminho. Talvez isso possa surgir, possa acontecer. E fica muito diferente quando nós vemos na prática um tal fator assim, não é? Mas há casos em que nós temos que fazer de fato a maior parte. Às vezes estamos em casa com um marido, uma esposa gravemente enfermos. Às vezes nosso filho está passando problemas tremendos. Às vezes estamos com desemprego. Às vezes depende muito, muito, muito de nós. Em casos assim, observe como é o seu funcionamento. Você é uma pessoa que espera e aguarda que tudo aconteça? Você sabe que é difícil, mas você vai fazer? E você faz as ações que dizem respeito ao problema? Ou faz coisas que acabam agravando o problema? Como é o modo de cada um? Tudo isso é parte das interseções. Neste outro exemplo que selecionei para vocês, muito, muito, muito do que se passa é de alguém que espalha sementes, espalha muitas sementes. Algumas ele consegue, outras ele não consegue, mas é alguém que está tão ocupado em viver essas coisas que já não se distrai com as coisas que atrapalham, que o colocam a perder disso. Então esses exercícios parecem se tornar cada vez mais fluentes na vida dessa pessoa. Vamos ver essa ilustração que vem agora. É bonita essa ilustração? Observem que o próprio princípio do exercício daquilo que tem a ver com você nessa caminhada já alimenta você continuadamente. Cada passo, cada aprendizagem, cada tropeço, cada recomeço dentro da mesma caminhada, até que isso se torne a sua própria vida. Ele acaricia o cachorrinho, ele dá de comer ao cachorrinho, ele ajuda aquela senhora. A plantinha ele coloca do lado para que ela receba a água que corre da canaleta. Isso aos poucos vai fazendo com que ele cada vez mais se aproxime do caminho que é dele, que é o caminho dele. Se ele parasse para teorizar sobre tudo isso, ao invés de fazer isso no cotidiano dele, talvez fosse muito distante, não é? Mas ele já está vivendo isso. Provavelmente essa é mais uma dos caminhos muito condizentes para uma época como a nossa, na qual você pode atualizar temas dos textos sagrados para a sua vida cotidiana, estabelecendo pontes. Dificilmente elas serão exatas, certas, únicas. Provavelmente nós precisaremos fazer ajustes todo o tempo, melhorias, correções, recursos. Isso é parte da nossa existência, é parte da nossa jornada. Como pode ser diferente disso? No livro que estamos vendo, olhem esse trecho que segue o que o autor nos diz. Nem sempre era fácil responder à pergunta o que Jesus faria. Querem exemplos da nossa vida cotidiana? Uma pessoa que amamos, um pai, uma mãe, somos chamados ao hospital. Esse pai, essa mãe sempre nos disse, meu filho, não me deixe preso a aparelhos. Me deixe partir quando for o meu momento. E você chega lá e o médico diz para você, ela está sofrendo, ele está sofrendo. O que você fará? Você que ama essa pessoa. Às vezes, por amor, não queremos que essa pessoa sofra. Às vezes, por amor, respeitamos, ainda que com grande sofrimento da nossa parte, o que era a vontade dela. Mas vejam como é difícil, não é? E isso que às vezes temos muitos irmãos que vão opinar conosco também. Vão discordar da nossa opinião, agravando a situação. E em tudo isso outras questões entram. E nesses momentos, aquele que é fluente nessa caminhada, como vimos ali no videozinho, talvez tenha uma oportunidade melhor de ação em tais contextos. Mas alguns facilmente tombarão e esquecerão de tudo. Outros tombarão, mas recomeçarão na primeira oportunidade que tiverem. Vejam como é o testemunho de cada um de nós nessas questões. E aqui ele diz: sentiam que a aplicação do ensino de Cristo na vida diária era um assunto sério, requeria um conhecimento específico sobre Jesus e suas razões, o que a maioria ainda não possuía. No estudo que vocês farão nas próximas semanas, com vários professores especialistas nesta área, no cristianismo, alguns especialistas nisso, nisso que estamos estudando aqui agora, no cristianismo e em filosofia clínica, vários colocarão para vocês qual é o seu caminho. É um estudo primeiro de compreensão disso, de quem era Jesus, a trajetória dele, isso ajuda a sua caminhada. Para você é mais fácil, é mais condizente, ou é mais apropriado você já construir a caminhada? Qual é o seu caminho em tudo isso? E talvez durante os estudos alguns descubram, talvez não. Há um momento, isso não é uma corrida de 100 metros. Cada um tem seu momento, tem sua jornada existencial diante dessas coisas todas, não é? Ele coloca muitos outros exemplos, mas por questão de tempo, como nós temos, já estamos nos aproximando do final, vou abreviar aqui o que eu colocaria. Com tudo que estava se passando, o próprio pastor, na obra, começa a se modificar profundamente. Ele se modifica por ele buscar esse novo caminho, mas também por ver o que estava acontecendo com algumas daquelas pessoas que agora buscavam esse caminho. Que, ao invés de acusar, culpar, gritar, bater, como usualmente faziam, paravam primeiro, e alguns só de parar e se perguntar o que Jesus faria aqui, já dava, se não um modelo para ele se inspirar, uma aproximação para fazer melhor do que usualmente fazia. Para algumas pessoas isso funciona desta forma, aqueles que têm maior aptidão ou inclinação para as recíprocas de inversão. Para outros o caminho será diferente, para cada um de nós há diferentes caminhos aqui. Ao invés de colocar essa parte, de ler essa parte final da obra, eu vou terminar a fala ilustrando um dos momentos muito bonitos aqui, que é o Sermão da Montanha, um trechinho dele. Quando fizemos a nossa jornada de estudos a Israel, teve um momento em que nós passamos exatamente por esse lugar onde se passa essa cena que veremos agora. E eu pedi a uma aluna, uma colega do Mato Grosso, que abrisse a Bíblia ali e lesse para nós o que vocês verão agora aqui no monitor. E ela leu nesse mesmo lugar. Não é? Um homem falando para pessoas que eram escravas, para pessoas que estavam sob o jugo romano, para pessoas que passavam todo tipo de humilhação e miséria, em que seus próprios templos e colunas tinham a moeda com estampado o rosto de um imperador, que para eles era uma afronta imensa. Pois é para essas pessoas que ele estava falando, no momento da mais grave dificuldade, para eles, numa época, e tinha que falar de uma maneira que eles pudessem entender, que aquilo pudesse fazer sentido. E alguns não compreendiam de forma alguma. diziam para ele, mas se você tem esse poder, essas coisas, então destrua esses que estão nos oprimindo. Acabe com eles. E ele tentava mostrar, olha, se você é uma pessoa que tem paz, que tem amor aí dentro, e você quer isso, como é que você se inflama com esse ódio, com essa destruição? Aí você acaba se tornando esse ódio que você está condenando ali naquele outro. Você não compreende isso? E muitos não compreendiam. Ainda assim, ele buscava as palavras mais simples, mais singelas. Como se não bastasse, um deles perguntou a ele, mas então nos ensina, como é que a gente constrói essa ponte? Daqui, disso que vivemos, em direção à transcendência, como é que nós nos conectamos? E ele disse para eles, vou ensinar para vocês como a gente ora. E até isso mostrou. No repertório de exemplos e de caminhos, é uma das lições mais sublimes, mais profundas, mais abrangentes que já tivemos. Em tão pouco tempo, não é? Com tão poucas palavras. Vamos então ver isso como o encerramento da nossa breve aula de hoje.
Bem-aventurados os humildes de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus.
Mostre para nós um sinal do céu. Prove para nós quem você é.
Abençoados sejam quando amaldiçoados pelos homens, e separados de sua companhia, e censurados, serão objeto do ódio por causa do Filho do Homem.
Quando? Quando vem o reino de Deus?
Observem e não verão ele chegar. Ninguém dirá, está aqui ou está acolá. Pois o reino de Deus está dentro de vocês.
Mestre! O que devo fazer para herdar a vida eterna?
O que está escrito na lei? Amar ao Senhor seu Deus de todo o coração, com toda a sua alma, todas as suas forças, toda a sua mente. Amem a seu próximo como a si mesmos. Façam isso e viverão eternamente.
Eu sou um condutor de camelos. A quem devo chamar próximo?
Aquele a quem mostrar misericórdia e compaixão. Conheça ele ou não.
Você é o Messias?
Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas.
Você fala contra a lei dos profetas?
Não vim para revogar a lei ou os profetas. Vim para cumprir. Em verdade lhes digo, amem seus inimigos, bendigam a quem os amaldiçoa e orem por aqueles que os desprezam e perseguem. Pois se amarem apenas a quem os ama, que mérito terão?
Se você é um homem santo, por que come e bebe com pecadores e cobradores de impostos?
Os saudáveis não precisam de médico, mas os doentes sim. Não vim pedir aos justos, mas aos pecadores que se arrependam.
Eu sou um cobrador de impostos. Diariamente vou ao templo orar. No entanto, me odeiam e me desprezam. O que posso fazer?
Ninguém pode servir a dois senhores. Ou odiará um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não se pode servir a Deus e às riquezas. Em verdade lhes digo, não se preocupem com suas vidas, ou com o que irão comer, ou com o seu corpo, ou com o que irão vestir? Pois a vida não vale mais do que o alimento? E o corpo mais do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, Deus as alimenta. E vocês não valem muito mais do que as aves? Considerem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Qual de vocês, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida?
Minha mulher e eu acreditamos no Senhor, mas somos pobres, não temos nada para dar. Como poderemos demonstrar a nossa fé?
Vocês têm muito pelo que disseram. Venham a mim, todos aqueles que labutam e estão oprimidos, e eu os aliviarei.
Mestre, mestre! Eu acredito que é o Messias. Como posso servi-lo?
O Filho do Homem vem para servir, não para ser servido. Aquele entre vocês que se tornar grande deve ser o servidor. E quem aspirar a ser o primeiro deve ser o escravo de todos.
Ouvimos antes as vozes de falsos messias. Como sabemos que não foi enviado pelo demônio?
Se um reino é dividido em facções contrárias, não poderá subsistir. Se Satanás também está dividido em diversos, como pode seu reino subsistir? Como pode Satanás expulsar Satanás?
Vejo diante de mim carne e sangue. Você é apenas um homem. Por que você diz que é o Filho de Deus?
Se não estou realizando os atos de meu Pai, não acredita em mim. Mas se estou realizando, e se ainda assim não acreditam em mim, acreditem no trabalho que faço.
Se pode realizar milagres, peça a Deus que mande exércitos para destruir os romanos e libertar nosso povo da escravidão.
Não deve tentar ao Senhor seu Deus. Os romanos são conquistadores. Conquistá-los não os tornaria diferentes deles.
Mestre, o que é fé?
Preste atenção. Se sua fé for maior do que este grão de mostarda, e você disser à montanha, mova-se, a montanha vai mover-se. Nada é impossível.
Como julgar um transgressor?
Não julgue para não ser julgado. Pois será julgado pelo critério que você mesmo julgar. Por que nota o cisco no olho de seu irmão e não nota a trave no seu próprio olho? Hipócritas! Retirem primeiro a trave do seu próprio olho e então enxergará bem claro para retirar o do seu irmão. Não dê o que é santo aos cães, nem atire suas pérolas aos porcos, eles poderiam calcá-las com os pés, depois voltarem-se e o fazerem pedaços. Peçam e receberão. Procurem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois aquele que pede, recebe. E aquele que procura, acha. E para todos aqueles que batem, a porta está aberta. Alguém entre vocês entregaria a seu filho uma pedra se ele pedisse pão? Ou uma serpente se ele pedisse peixe? Pois se, sendo maus, sabem dar a seus filhos o que é bom, pensem em quantas coisas boas o Pai Celeste dará àqueles que pedirem. Portanto, tratem seus semelhantes como gostariam de ser tratados. Pois esta é a lei
dos profetas.
Nos ensine a rezar.
Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre.